Jane Guerra, boa tarde.
Boa tarde. Estamos com alta no Ibovespa. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo, acima de 87 mil pontos, alta de 1,8% aproximadamente. O dólar em queda de 1%, R$ 3,75. Lembrando que nesta semana nós tivemos alta do dólar, que passou 13,80, a cotação do dólar comercial, quando o presidente eleito Jair Bolsonaro disse, né, que dificilmente seria aprovada qualquer coisa da reforma da Previdência ainda em 2018. Há uma expectativa muito forte em relação ao andamento desta reforma. O que teve de positivo que faz com que a Bolsa fique em alta e o dólar em queda? O mercado recebeu muito bem o anúncio de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central, até porque acha que a política monetária de Lagarde Fine deve ser mantida. Ele também sinaliza, esse nome também sinaliza o andamento de... integrantes também mantidos. O comunicado divulgado ontem no feriado pelo Banco Central falava sobre isso, que a equipe atual do Comitê de Política Monetária do Banco Central estaria à disposição para o andamento, enfim, para os novos desafios. Mas a expectativa é que seja mantida a política que estava sendo implementada e que é aprovada, né, pelo mercado, de uma independência do Banco Central. Por mais que não seja oficial isso, né, e há uma promessa da equipe de Bolsonaro que seja oficializada essa independência, ela vinha sendo aplicada. As decisões de política monetária, que são basicamente as definições da taxa de juros Selic, elas vinham cumprindo a cartilha do Banco Central de Política Monetária, que é acompanhar principalmente a inflação, não acompanhar oscilações de dólar nem interferências políticas. Sim, há uma política cambial, o dólar tem impacto na inflação, então indiretamente tem impacto na decisão da taxa de juros, mas não era direto, e há uma sinalização de que esses nomes que estão sendo anunciados para a equipe econômica têm uma postura mais, uma agenda mais reformista, mais liberal, enfim, e isso agrada o mercado financeiro e por isso esses indicadores dessa sexta-feira. Hoje foi divulgada a prévia do PIB. O IBCBR tem um cálculo diferente do PIB, que depois é o IBGE que divulga, né, a cada 3 meses. Ele trouxe um recuo em setembro sobre agosto, mas um crescimento em relação ao ano passado. Depois, nos próximos dias, o Banco Central divulga também os indicadores da economia de alguns estados, entre eles o Rio Grande do Sul. Os grandes setores aqui no Rio Grande do Sul estão tendo desempenhos diferentes do país. As quedas no varejo foram menos intensas, e a indústria vem aumentando produção. Aqui no estado nós tivemos o quarto mês consecutivo de crescimento em setembro. Então é possível que, provavelmente, o resultado do indicador aqui do estado seja diferente do país e até venha com um crescimento, quem sabe, em setembro em relação a agosto. E uma notícia local de negócios, publiquei hoje já em gaúchazh.com, mas estará na coluna da superedição de Zero Hora deste final de semana. É sobre o investimento da cervejaria Gran Beer em Gramado. Ela ampliou.
É show, né?
Bonita foto,
né? Eles vieram,
né,
aqui essa semana e trouxeram uma ideia, e a Jane explorou muito bem, traz todos os detalhes ali de como é que vai ser. Porque eles disseram que tinha entretenimento para as crianças lá, tem mini mundo, tem isso, tem aquilo, mas para os adultos, né? O que tem? Tem cerveja, Gran Beer.
A história é legal, porque o Guilherme Dreyer, né, que é um dos sócios da Gran Beer, criou em 2014. E aí era uma cervejaria artesanal, né? Enfim, né? Na época não tinha tantas, hoje tem um monte. E aí ele resolveu criar um pub. Sempre querendo fazer uma coisinha diferente do mercado, né? Aí depois criou o pub e o pessoal pedia para visitar a fábrica. Ele começou a abrir para visitação da fábrica. Daí ele resolveu, não, mas eu preciso fazer uma coisa diferente agora. O que eu vou fazer diferente que os outros não fizeram ainda? Aí ele aumentou em 110% a área da fábrica, ou seja, mais do que dobrou, e criou uma visitação. Daí ele disse, mas eu queria uma visitação diferente. É que não adianta, né? Quem tem o bichinho da inovação tem, né? Ele, eu quero fazer uma coisa diferente. Daí ele disse, ele criou... inspirado no Natal Luz, nos outros
Gramado
espetáculos.
Tem vários, tem o Corva Tunturi, que é lindo.
Isso, inspirado também nesse espetáculo. Aí ele criou todo, contratou um elenco de atores que fazem toda a experiência da história da cerveja, faz as pessoas mexer no malte para criar, depois tem a degustação. É claro que tem que ter degustação, né, óbvio. Mas a foto é linda, né, Kelly?
É show, a gente
tem,
olha,
os personagens,
tá,
é o Senhor Mosteiro, a Lupulina e a Cevadinha. Eles são os atores, né, que conduzem os visitantes, são grupos de 40 pessoas. vai abrir no dia 20, a inauguração é dia 20, né? Aí depois abre para visita já a partir da semana seguinte e para o pessoal conhecer um empreendimento, né, novo, enfim, lá em Gramado, na Serra Gaúcha, na região das Hortênsias.
E fica em que localização de Gramado?
Já dou o endereço direitinho, porque eu tenho aqui, mas não lembro de cabeça. Inclusive, o figurino do elenco, ele foi feito pelo mesmo pessoal que faz o do Natal Luz.
Isso mesmo. Dizer, que me lembrou.
Casa do Bispo é a empresa. Fica na rua São Marcos, número 555, em Gramado. Os ingressos partem de R$ 79,00, mas tem meia entrada, criança pequena não paga. Pode levar criança,
não,
né?
Tem problema.
Não tem,
né,
problema.
Mas
eu perguntei
show,
por interesse próprio. Investimento de R$ 1,5 milhão, a produção atual da Gran Bia era de 60 mil litros. Com esse aumento, eles vão produzir 85 mil, tem a capacidade para 85 mil litros, mas eles podem ainda elevar para 120 mil litros a capacidade por mês de produção de cervejas, então, lá na fábrica de Gramado.
Valeu, Jane. Bom final de semana.
Para vocês também.